pergunta de hoje que nós vamos estudar, ela inicia uma parte do Catecismo de Heidelberg que trata sobre a Santa Ceia. A pergunta de hoje é a pergunta de número 75, e a pergunta é esta. Eu vou ler para vocês, e ela é sempre, como as outras perguntas, o modelo do Catecismo é seguida da resposta e as provas bíblicas. Pergunta 75 é: como a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e de todos os seus dons? Notem que a compreensão fundamental a respeito dos sacramentos para a tradição protestante, a tradição reformada, é que os sacramentos são meios de graça. Eu vou ler novamente a pergunta. Então você não simplesmente participa da Santa Ceia como um memorial, ainda que seja um memorial. Você toma um meio de graça que Cristo lhe concedeu e que lhe faz lembrar e também lhe faz sentir que você é participante dele ou com ele do reino. Veja só, como a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e de todos os seus dons? Do seguinte modo, eis a resposta: Cristo ordenou a mim e a todos os crentes que em sua memória comêssemos desse pão partido e bebêssemos desse cálice. Juntamente com esse mandamento, ele deu essas promessas. Primeira delas: tão certo como vejo com meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado por mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz do Calvário. O sinal apontando para aquilo que ele significa. Segunda consideração: tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Então, a Santa Ceia do Senhor, segundo o ensino deste catecismo, e também do nosso catecismo, ou dos nossos catecismos, os catecismos adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, apontam para a mesma verdade bíblica. A Santa Ceia é um meio de graça e, portanto, muito mais do que um memorial, é um momento de nutrição e fortalecimento espiritual para o crente, quando ele come o pão e ele bebe do cálice e faz isso pela fé única e suficiente de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. Então, primeira referência bíblica é aquela onde nos mostra que Cristo ordenou este sacramento. Vamos para Mateus 26. Primeiro texto prova, citado aqui por Heidelberg, nós vamos encontrar em Mateus 26, onde nós temos as palavras da instituição da Santa Ceia do Senhor. Então, Cristo ordenou a mim e a todos os crentes que em sua memória comêssemos desse pão partido e bebêssemos desse cálice. Consideração, a primeira consideração aqui. Versículos 26 a 28, vamos ler juntos. Vamos começar? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, Cristo mesmo ordenou a mim e a vocês que em sua memória celebrássemos a Santa Ceia. A Santa Ceia, então, tem os seus elementos bem definidos. Cristo os definiu: pão e vinho. Nós não podemos modificá-los, nós não podemos mudá-los. Precisa ser pão e precisa ser vinho, porque estes dois elementos Cristo tomou, ou os tomou, para que, em memória dele, nós lembrássemos que o pão significaria ou simbolizaria o seu corpo e o vinho simbolizaria o seu sangue. Vejam novamente a passagem lida. Enquanto eles estavam celebrando a Páscoa, Cristo celebra a nova Páscoa. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus toma o pão, ele abençoa, ele parte e dá ou entrega aos discípulos e ele completa: tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, ele faz o mesmo com o cálice, dando aos discípulos e dizendo: bebam dele todos. E conclui: porque isto é o meu sangue. Então, ele define que pão e vinho deveriam lembrar o seu corpo e o seu sangue, que seriam dados em favor do seu povo, ou entregados por ele. Olha só, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, Cristo, ao estabelecer o sacramento da Santa Ceia, ele ordena que fizéssemos como ele mandou e que sempre em memória dele lembrássemos o seu sacrifício, o seu corpo e o seu sangue dados por nós, oferecidos por nós como oferta ao Senhor por nossos pecados. Ele morre em nosso lugar. A Santa Ceia nos faz lembrar a expiação de Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo em favor de seu povo. Mateus capítulo 1, 21 vai nos lembrar essa verdade importante. Quando Jesus recebeu, ou quando José recebe a visão do anjo, o anjo diz especificamente que o nome dado à criança que seria gerada milagrosamente no ventre de Maria, sua mulher, a sua noiva, seria Jesus. O Senhor é a salvação, ou o Senhor é Salvador. E ele conclui dizendo: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus morre, então, por isso, para alcançar ou conquistar para nós esse status hoje de sermos seus filhos, salvos por ele, e podermos comer e beber em sua mesa, lembrando o que ele fez por nós. Aí, juntamente com esse mandamento, ele nos deu também as seguintes promessas. E agora aqui as promessas, elas também nos são apresentadas, elas nos são dadas. Vamos para Marcos 14 agora. Marcos capítulo 14. Do versículo 22 em diante, até o versículo de número 24. Mais uma vez, observem a repetição, os evangelistas falando a respeito das promessas dadas. Apenas para que a gente confira, nós temos a menção ou a referência a respeito da Santa Ceia dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e também primeiro aos Coríntios. Vejam só, vamos fazer somente essa comparação e depois examinarmos juntos a outra passagem na carta de Paulo aos Coríntios. Do 22 ao 24, vamos ler. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Novamente nós temos a informação, o registro claro de que na noite da Páscoa, Jesus Cristo, ele celebra uma nova Páscoa. O apóstolo Paulo, que é considerado, ele mesmo se considerou nascido fora de tempo, ele não se incluía entre os doze, mas ele se considerava um outro apóstolo, ou seja, um apóstolo que foi chamado depois, ele confirma o mesmo ensino dado por Jesus. Quando você vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, examinemos esta última referência agora, veja que o apóstolo Paulo, quando ele trata a respeito da Santa Ceia, ele não vai fazer diferente. 1 Coríntios 11, do versículo 23 em diante. Do 23, nós vamos ler até o 25. Apenas a declaração aqui das palavras da instituição da ceia. De quem o apóstolo Paulo recebeu? De quem Marcos ou Lucas ou Mateus receberam esta palavra, quem deu para eles. Veja só, Paulo também confirma a mesma verdade. Eles não fogem do mesmo propósito. 23 a 25, vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, mesmo o apóstolo Paulo não diverge daquilo que Cristo instituiu, sendo ele um apóstolo enviado por Jesus, ele foi chamado por Jesus com este propósito. Quando ele vai responder às dúvidas que surgiram na igreja de Corinto a respeito da Santa Ceia, e também regular problemas existentes lá, porque eles não estavam celebrando a ceia conforme Jesus Cristo instituiu e os apóstolos ensinaram, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos entreguei. Então ele diz: o que eu recebi de Jesus, eu estou dando para vocês, eu estou entregando para vocês. Ele está se referindo ao ensino e à prática a respeito da Santa Ceia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele aí toma os mesmos passos. Os passos são os mesmos, e assim tem sido feito até hoje. Portanto, quando nós celebramos a Santa Ceia, nós escolhemos o primeiro domingo do mês. Algumas igrejas celebram com maior frequência, outras não, para que o entendimento é que a Santa Ceia não se torne apenas um ritual. Outras igrejas acreditam que não, se for pregado e ensinado sempre, ela pode ser celebrada com maior frequência. Mas com muita frequência ou pouca frequência, as igrejas cristãs, elas nunca deixaram de fazer assim como Cristo ensinou e os apóstolos então entregaram ao povo. Notem também que, ainda que algumas formas elas sejam diferentes, os elementos sempre são os mesmos. O tipo do pão pode mudar, o tamanho do pão pode mudar, porque o que importa é o significado da celebração. Alguns vêm até a mesa e os presbíteros servem, outros se assentam e os presbíteros vão até lá. Mas o que é que não muda? O mandato de Jesus, a ordem dada por Jesus, os elementos que Jesus estabeleceu, pão e vinho, e muito mais do que isso, irmãos, é o propósito por detrás deste sacramento. Todos os apóstolos repetem, ou os evangelistas repetem, a mesma expressão que Jesus ensinou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue, que diz respeito à vida do homem ou dos animais, sempre marcou a remissão e a expiação dos pecados no passado, quando sacrifícios eram necessários para que a ira de Deus fosse aplacada por conta dos pecadores. Então, o significado era: sempre um animal inocente, ele era sacrificado e o seu sangue era derramado no lugar do adorador, pecador. Mas todo esse sangue derramado, o autor aos Hebreus vai nos ensinar, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o seu sangue então é derramado de uma vez por todas, se cumpre a promessa que foi dada no passado e que Moisés lembrou ao povo, que o sangue da aliança derramado era o que expiava pecados. E Jesus então, ele toma essa palavra e vejam, ele diz: se aplica perfeitamente a mim. Este cálice que vocês estão tomando é o novo pacto no meu sangue. Então, a aliança que iríamos fazer com Cristo seria uma aliança de sangue. Não é de se admirar que o Senhor Jesus, então, quando nos chama a respeito do discipulado, ou nos chama a atenção a respeito do serviço que nós devemos ao seu reino, e que deve ser sempre lembrado quando nós tomamos a ceia, porque ela nos assegura que nós temos parte única no sacrifício de Cristo, e que recebemos dele, pelo seu sacrifício, todos os seus dons. Nós somos desafiados, então, sempre a dar a nossa vida, a entregar a nossa vida a Cristo até a morte. Olhem só como é interessante a relação, então, de Cristo com a sua igreja, e como há um reflexo nas relações ou nos relacionamentos humanos quando o apóstolo Paulo fala sobre casamento. Quando ele fala a respeito de casamento, ele diz então que o homem, o marido, deve amar a sua esposa a ponto de derramar o seu próprio sangue por ela. Amor sacrificial. É um reflexo daquilo que Cristo fez por nós e que sustenta a nossa aliança. A nossa aliança com Ele é a aliança baseada em seu sangue. O reflexo, então, de toda a relação cristã, da vida cristã, do nosso chamado cristão, é de sermos fiéis ao Senhor até a morte. Porque Ele mesmo disse isso à igreja em Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então as implicações, irmãos, elas são muito maiores do que nós podemos imaginar. E isso nos chama a atenção para que nós não participemos da Santa Ceia do Senhor de qualquer modo, de qualquer maneira. Assim como nós precisamos do alimento para nutrir o nosso corpo, senão a gente fica fraco, assim também nós devemos sempre tomar a ceia do Senhor, no sentido de que espiritualmente o Senhor nos alimenta e nos fortalece. Nós não podemos nos preparar ou tomar despreparados este sacramento, acreditando que é apenas um mero ritual que nós vamos cumprir, uma mera obrigação religiosa, que faz parte da nossa agenda eclesiástica e que é celebrada, então, todo primeiro domingo do mês, de forma nenhuma. O que está por trás de todo esse ensinamento é que quando nós temos parte na mesa do Senhor, nós somos ensinados assim como o catecismo nos esclarece tão bem. Primeiro, tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Eu sempre devo me lembrar de seu sacrifício. Eu sempre devo me lembrar de sua morte na cruz por meu pecado, pagando o meu pecado, me substituindo, eu que deveria ser crucificado. Eu devo, então, viver de modo tal que não tenha nenhuma reserva de entregar-me ao Senhor e ao seu serviço até as últimas consequências, se possível for. É porque nós que vivemos no Ocidente não somos tão pressionados assim como cristãos que estão sendo perseguidos agora, mas nós não devemos nos esquecer que essa realidade ela não está tão longe de chegar até nós. O que está se descobrindo é que em nosso país já existe uma certa jihad islâmica brasileira. Ela é pequena, ela é fraca. Mas já tem gente ligada a esses movimentos extremistas que odeiam cristãos e que colocam em sua agenda um cristão como um alvo legítimo de ser morto. Mas lembrando do que está acontecendo lá fora, se vocês pegam os vídeos que a nossa mídia esconde, mas que estão abundantes na internet e que mostram que esses movimentos, assim como o Estado Islâmico defendem, vocês vão olhar cristãos crucificados em aldeias. Vocês vão olhar as suas casas marcadas com a letra NUM, que é uma letra semelhante ao nosso N na língua portuguesa, e que também é a mesma letra na língua hebraica, e que identifica as casas desses crentes como nazarenos. Isso faz você lembrar alguma coisa? Os seguidores do Nazareno, e eles então são perseguidos e mortos. Eles então não negam o nome do seu Senhor, porque por trás de tudo isso está um compromisso e uma aliança. E se possível, se necessário for, fará com que eles derramem o seu próprio sangue, mas que eles não neguem o nome daquele que derramou o seu sangue e foi crucificado na cruz por seus pecados. Então percebam, irmãos, que o que está envolvido na Santa Ceia, quando nós participamos, quando nós cantamos, louvamos ao Senhor, comemos o pão, bebemos do cálice, é muito mais do que uma refeição. É uma refeição que nos dá um sabor daquilo que será na eternidade. Vejam só, se Cristo na terra realizou o seu primeiro milagre, e o seu primeiro milagre foi transformar água no melhor vinho que aqueles convidados já tomaram na vida, imaginem qual será a qualidade da sua santa ceia no dia que nós estivermos com ele no céu. A nossa preparação aqui na terra, então, nos deve fazer lembrar sempre, quando nós olhamos para o pão do Senhor sendo partido por nós, o seu cálice sendo dado a nós, que assim também Cristo ofertou por mim e por vocês o seu corpo e derramou por mim e por vocês o seu sangue na cruz do Calvário. Então é muito mais do que um memorial. Segundo lugar, a segunda consideração aqui a ser feita, a segunda e última consideração, é que o catecismo nos lembra também que tão certamente quanto recebo das mãos do ministro ou dos presbíteros e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. A Santa Ceia, ela aponta para a eternidade. Por isso que quando tanto o apóstolo Paulo como os evangelistas, eles encerram lembrando as palavras de Jesus ou registrando-as, versículo 26 diz assim aí de 1 Coríntios 11, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que nós fazemos aqui aponta para algo maior e eterno. Quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós estamos testemunhando que fazemos parte da mesa do Rei de toda a terra. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a sua gloriosa vitória por meio da sua morte, dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. E por que isso para nós não é sinal de derrota? Porque o apóstolo Paulo conclui dizendo, nós anunciamos a sua morte até que ele venha. Ele não permaneceu na morte, sob o domínio da morte, sob o poder da morte, apenas o tempo necessário para que se cumprisse as profecias a seu respeito. Então, irmãos, como é interessante a gente perceber o privilégio que nós temos e a graça maravilhosa de Jesus revelada através de elementos tão simples, pão e vinho, mas com um significado tão profundo, santo e eterno, porque foram ordenados por Jesus e eles tratam ou dizem respeito da nossa salvação. Há uma palavra aqui importante que nós precisamos usá-la para instruir os nossos filhos, os filhos da aliança, porque eles ainda não podem comer e beber da mesa do Senhor, conquanto sejam considerados filhos do rei. Eles são servos do rei. É porque na celebração da ceia do Senhor, comer o pão e beber o cálice, diferentemente do batismo, quando os filhos são recebidos e recebem o selo da aliança, onde não lhes é exigido fé, mas eles são batizados pela fé dos seus pais, crendo que eles pertencem à aliança, a Santa Ceia agora já envolve um aspecto diferente. Ela exige fé do participante. Vejam que na mesma passagem, o apóstolo Paulo vai dizer, versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É necessário autoexame, discernimento, é necessário convicção de fé, o que vai sendo fortalecido e alimentado em nossos filhos à medida em que eles crescem. E nós devemos ensiná-los a isso. Nós não devemos retardar esse momento, mas prepará-los para que eles, amadurecidos, comprovadamente crentes, agora digam, eu também desejo fazer parte deste momento. Devem ser treinados para isso, incentivados a isso, com oração e ensino consistente das Escrituras. Agora, notem a diferença. Quando eles são batizados, não lhes é exigido fé. É exigido fé quando o homem e a mulher já são maduros e já respondem por si mesmos. Mas no tocante à Santa Ceia do Senhor, em todo momento há necessidade do autoexame para todos. Aqueles que se assentam na mesa. E se nós fôssemos mais restritos, eu diria, quando o Senhor fala sobre vinho, ele fala sobre vinho mesmo. É vinho mesmo. Por isso que é necessário o autoexame e discernimento. Você não vai dar vinho para uma criança. E eis uma razão também simbólica, prática, para que você diga, olha, você ainda não pode tomar. Quando você tiver a idade para tomar e entender o discernir o vinho e discernir o que ele significa, você então vai ser preparado para isso. Mas assim, mesmo que nós utilizemos o fruto da vide, nós podemos ainda orientar e mostrar aos nossos meninos a necessidade do autoexame e sempre em toda a doutrina ou o ensino sobre este sacramento, é preciso que a pessoa, ela se prepare. E aí é necessário que você já responda por si mesmo, que você tenha essa convicção de fé. Eu não lembro de muitos casos, mas aqui eu acredito que nós tivemos apenas um caso em que uma criança, ela foi admitida à profissão de fé e batismo, há muito tempo atrás. Ele era bem novinho, um garotinho, e no momento ele demonstrou até muita convicção e foi recebido. Hoje, infelizmente, não sei que caminhos ele tomou, mas naquela época o que se percebia é que realmente ele não era nem filho de crente, começou a vir para a igreja e foi solidificando a sua fé, e quando examinado pelo conselho, a gente não lê corações, mas o conselho percebeu que naquele momento ele tinha toda a condição. Ele era bem novo ainda, eu acho que de 10 para 11 anos, alguma coisa assim, não era mais do que isso. Mas naquele contexto, muito raro, ele foi admitido. Mas o que geralmente acontece? A gente ensina, prepara, para que geralmente as meninas de 13 a 14 anos já se apresentam na sala lá do pastor para serem batizadas, 15 no máximo. Os rapazes demoram um pouco mais e eu temo que essa demora cresça se a gente não trabalhar um processo de amadurecimento moral e espiritual na vida dos nossos jovens moços. Porque o que está acontecendo cada vez mais é o cara se considerando adolescente, com 20, 25, 30, aí ele diz, não, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado, não. A gente precisa também fazer esse trabalho e mostrar aos nossos meninos que para que assumam uma posição como varões de Deus, servos de Deus, eles também precisam tomar parte na mesa do Senhor. E eles aí precisam ser treinados em oração e doutrina sólida para que eles assumam o compromisso e desejem se assentar na mesa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero só concluir lembrando que a Santa Ceia, ela nos ensina muito, muito mesmo. Nos faz saber, nos assegura, traz segurança para a nossa salvação, de que nós temos parte com Cristo, pelo seu sacrifício único, e que também temos parte com Cristo de todos os seus dons. Ou seja, a partir da cruz, a partir do seu sacrifício único, perfeito, plenamente suficiente, o Senhor Jesus Cristo, então, nos transforma em seus filhos pela fé. E a Bíblia diz que, sendo ele herdeiro de todas as coisas de Deus o Pai, em Cristo ele nos faz co-herdeiros com ele. E assim como o Senhor de Israel, o rei de Israel, ele não rejeitou Mefibosete, que era de uma linhagem esquecida do anterior rei, mas ele lembrou da sua aliança, da sua amizade e do seu amor com o seu descendente. Ele o trouxe à mesa, mesmo quebrado, machucado, ferido, e disse, todos os dias da sua vida, Mefibosete, você vai comer na mesa do rei Davi. Assim Cristo fez conosco, o perfeito filho de Davi. Nos trouxe todo quebrado, sujo, destituído de qualquer honra e glória, e por seu sangue nos tornou, nos transformou em filhos de Deus. E nós só temos acesso, irmãos, a essa mesa pelos méritos de Jesus Cristo, nunca pelos nossos próprios méritos. Então, que desde já comecemos a nossa preparação, é a semana da preparação para que próximo domingo tomemos a Santa Ceia. Eu sei que muitos de vocês já refletiram sobre isso, talvez alguns ainda nunca tivessem pensado na enormidade do que significa a Santa Ceia, para que não seja mais um mero ritual. Um momento que todos os anos, primeiro domingo do mês, a igreja celebra, junta. Não. Que seja um momento onde você se prepara para tomar assento na mesa de Cristo Jesus. Que seja um momento também para que você reflita que na vida cristã algumas decisões importantes precisam ser tomadas e que você não pode ficar tendo consciência de quem Cristo é. Se você crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, se você entregou a sua vida a Ele, que você não pode ficar do lado de fora da sua casa. Você precisa entrar pela porta, que é o batismo, e através disso você pode se assentar à mesa, é o convite do Salvador, do Senhor da sua vida. Então, você não pode deixar para trás aquilo que Cristo lhe concede como dons. Você precisa crer nele, você precisa confessar os seus pecados, você precisa se preparar, ser lavado, é o que o batismo nos lembra, significa, e você precisa se assentar na mesa. Você não pode ficar a vida toda sentado no banco, ouvindo o que o pastor diz, não. É preciso um efeito prático. Você precisa tomar essa palavra, você precisa crer, e olha, você pode usar essa expressão da maneira certa, bíblica, tomar posse da sua salvação, como diz o apóstolo, crendo em Cristo, sendo salvo por ele e fazendo parte da sua família. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este momento de instrução e estudo da palavra. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Cristo é para nós. Como nosso Senhor e Salvador, ele foi o nosso Cordeiro, ele se fez Cordeiro por amor a nós, deixando a sua glória temporariamente, se fazendo homem, habitando entre nós, manifestando a glória do Pai, sendo obediente até a morte, dando a sua vida por nós como sacrifício, derramando o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Nós te louvamos, ó Senhor, porque ele nos entregou a Santa Ceia para que nós lembrássemos sempre da nossa preciosa união com ele. Que, assim como o pão é partido todas as vezes e o cálice nos é dado, o Senhor partiu o seu corpo por nós, sendo crucificado, morto por nós. O Senhor derramou o seu sangue por nós, para que então fôssemos participantes do seu único sacrifício e também recebêssemos dele os dons tão maravilhosos que nos capacitam a servi-lo e a servir ao nosso próximo. Ajuda-nos, ó Senhor, a não tomarmos no domingo que vem mais uma santa ceia, mas entendendo-a como ela é santa, que não nos esqueçamos que o cálice é a nova aliança no sangue de Cristo e que devemos fazer isso sempre com gratidão, em memória dele, anunciando a sua morte até que ele venha. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.